agenciadepodcast.com.br. Olá, eu sou o Alexandre Níquel e esse é o Meia Hora Sozinho. O episódio de hoje é sobre o filme Joker, Coringa. Eu traduzi, eu sou assim mesmo, sou um cara poliglota. Eu acabei de sair do cinema e vou contar um pouquinho pra vocês, sem nenhum spoiler ou evitando ao máximo qualquer tipo de spoiler, o que eu achei desse filme e se vale a pena ou não gastar a sua fortuna pra ir até o cinema assistir essa parada, ou se a gente espera passar no tela quente daqui a 12 anos. Esse podcast tem apoio de Beer or Coffee, Beer or Coffee. Repita mentalmente comigo, Beer or Coffee é uma plataforma onde tem vários e vários e vários, centenas e centenas de coworkings espalhados em todo o território nacional, e aí você assina lá por um plano e basicamente você provavelmente vai gastar bem menos do que locar uma sala comercial para trabalhar. E aí tu sai de casa, vai trabalhar, toma um cafezinho, pá, xarope, volta pra casa, faz de conta que é um membro que acrescenta algo pra sociedade e tá lá, Beer or Coffee. Então dá uma olhadinha lá, talvez faça sentido pra ti sair de casa e trabalhar um pouquinho fora, né, amigo? E último recado antes de seguir no play é meiahorasozinho.com, meiahorasozinho.com, o site é meiahorasozinho.com. Entra lá para assinar esse podcast no Spotify, no Deezer, iTunes, Castbox, Mailing, apoiar no PicPay, fazer todas as paradas lá, é o site. Não deixa de seguir essa parada, porque tem cento e vários episódios antes disso e a parada vai mudar um pouquinho daqui para frente, vão ter uns episódios loucos, umas coisas acontecendo aí, então acompanhe. Com vocês, o episódio sobre Coringa. Antes de falar um pouquinho das impressões do filme, é legal dar o contexto da experiência, para vocês entenderem como ela foi feita. Eu estava acabei indo ao cinema sozinho, porque a primeira-dama estava gravando um podcast, e aí falei para ela, vou sem você e amanhã eu vou com você nesse cinema. Daí fui sozinho, vi as poltronas que tinha, acabei pegando a poltrona, imagina que a tela tá na tua frente, tá? Peguei a poltrona aqueles cantos da direita, que a porta geralmente é da esquerda. E eu tenho uma paranoia que eu acho que no filme do Batman, porque eu já metralhava as pessoas no filme do Batman, e aí eu pensando que isso poderia acontecer. E aí eu sentei lá do outro canto, que eu pensei, tem mais, vai acabar a bala até chegar até mim. Então eu fiquei lá no canto da direita, longe da porta de entrada. Mas foi um lugar ok, relativamente perto da tela. E vamos acho que de forma geral, se você não quer escutar esse podcast inteiro e já quer saber, vale a pena assistir o filme. É, não vou dar a nota final. A nota final vai só no final desse podcast, porque é a nota final, no final, né, o animal. Mas vale a pena sim, 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 vale assistir esse filme. Até pelo trabalho que deu, né? É, eu sei que já é um comentário de filha da puta, mas eu chego a ficar irritado. Irritado quando eu tô assistindo um filme desse, que eu penso, cara, isso deu um trabalho desgraçado, tem alguém mexendo nos stories, assim, passando os stories perto do cinema. É, eu não deveria me preocupar com a vida dos outros, eu deveria focar no cinema, mas não posso negar minhas emoções, porque masculinidade tóxica não tem vez, então eu ponho pra fora tudo, sou um cara puro sentimento, né? Enfim, vontade de esfaquear a pessoa. Porém, eu tava lá, felizão, assistindo o filme. O diretor dele é o Todd Phillips. É, Todd com dois Ds, quer dizer, com um T, né, no início, né, dois Ds no início, Todd Phillips, é um diretor que veio lá das comédias do Se Beber Não Case. Eu acho que ele fez o 1, 2 e o 3, ele fez todos. Ele também fez um filme que eu acho maravilhoso, que se chama Cães de Guerra, que é com Joanna Hill e o Miles Teller. Miles Teller, eu acho, é aquele cara das baterias do Whiplash lá, tipo, o baterista, eu acho um dos atores mais legais do universo. E eu acho esse filme muito bom também. Esse diretor, ele era dessas da parada mais comédia, ele foi cada vez migrando para filme sério. Segundo o próprio, ele foi migrando para filme sério, porque ele tava cara, ele não aguentava mais ver no Twitter a galera de cara com as paradas de comédia que ele fazia. E, enfim, ele pensou, meu, vou fazer uns filmes diferentes aí, uns filmes que não tenham tanta polêmica de comédia aí, porque tá difícil para mim. E aí ele pegou logo de cara... Coringa, velho, Coringa pra dirigir essa parada. Que, o que eu posso dizer? É, eu acredito que no coração dele, ele também pensou assim, vou fazer esse filme da melhor forma possível, pra ninguém ficar falando mal, pra esses caras que curtem quadrinhos e falam, o Coringa não usaria All-Star, só usa Vans e ele é intolerante à lactose, ele não comeria esse tipo de queijo. Pra esses filha da puta detalhista não ficar reclamando. E então ele, eu acho que ele teve uma atenção fodida em todas as etapas do processo do filme, assim. Eu tenho essa impressão, porque é uma parada que dá pra sacar quando tu assiste, assim, quando tu vê o enquadramento, vê que tá tudo certo. Tá tudo maravilhoso. Tipo, uma coisa que me chamou muita atenção é as cores do filme são lindas, o tratamento de cor é maravilhoso, assim. A direção de fotografia, tanto os movimentos, lentes, caralho, quatro, é tudo foda demais, assim. E aí é que tá. Eu acho que o cara se preocupou tanto nessas etapas de deixar tudo tão lindo e tão maravilhoso. E aí eu imagino, é só coisa da minha cabeça. Eu imagino que ele chegou com as brutas assim, ó. Brother, tá aqui o disquete com as imagens. Baixa aí, edita no Movie Maker. E aí o cara começou a editar lá, não sei o quê. E acredito que o editor ficou, cara... Tem muita coisa linda aqui. E eu acho que o editor se apaixonou um pouco pelas imagens. E talvez tenha deixado 22% a mais a paixão pelas imagens guiar a edição. E aí acho que em alguns momentos do filme talvez tenha ficado um pouco video reel demais. Tipo, video reel de diretor de fotografia. Editar tudo muito lindo. Ok, vamos destacar essa parada. Vamos colocar uma trilha aqui para destacar isso aqui. Vamos dar um slow nesse lance. Vamos criar esses momentos mais... soltos, assim, um pouquinho mais artísticos. Eu, assim, sem fundamento nenhum, volto a reforçar, acredito que rolou uma paixão do editor pelas imagens e querer mostrar a parada de um jeito 12,35% video reel barra artístico a mais. Porém, mais uma vez, coisa de cuzão. O que eu posso falar das atuações? Joaquin Phoenix, pra quem talvez não recorde pelo nome, é aquele cara que fez... Ele era o irmão do Mel Gibson em Sinais... Irmão não, cunhado do Mel Gibson em Sinais, eu acho. Agora não tenho certeza se é irmão ou cunhado, mas é o cara do lábio leporino lá, meio machucadinho lá, que tava com o Mel Gibson em todo o filme. Ele fez John and June, que eu acho que ele é mais famoso por isso, que é o filme lá do Johnny Cash. Ele também... Puta, cara, qual outra parada que ele fez? Ele fez... Cara, talvez vocês não lembrem muito bem... quem é mais pilhadaço em cinema lembra que ele, alguns anos atrás, ele entrou numa loucura de fazer um documentário, meio que falou pra todo mundo que ia virar rapper e começou a dar umas entrevistas como rapper, assim, tipo, dando a entender que ele tinha dado uma enlouquecida e que agora ele tava na carreira de rapper. Ele lançou um documentário dirigido pelo Casey Affleck, se eu não me engano, que eu acho que é cunhado dele, ou ele é cunhado do Casey Affleck, que é irmão do Ben Affleck. Ele lançou esse filme que é muito louco, que é o cara chegando pros produtores de rap assim, cara, sou ator, mas virei rapper e vamos produzir umas paradas aí. E tem uma entrega, tem uma arte aí que já dá pra sacar que esse cara ia ser um coringa bom. Porque um cara que arrisca, meu, vou levar isso a sério durante tanto tempo por um filme, por um documentário, por uma obra de arte, é o cara que vai levar o lance do Coringa a sério, assim, não aqueles anos do, vou fazer toquei fogo na sua família porque eu vou dirigir o Coringa, caguei na bochecha da sua avó porque eu vou fazer o Coringa, que aliás é uma ótima desculpa, se alguém quiser cagar na bochecha do avô de alguém, falar, não, é que eu tô interpretando o Coringa, é por isso que eu dei um pau no idoso, mas, enfim, Joaquin Phoenix, maravilhoso, as outras atuações também, muito boa, tem uns coadjuvantes ali que são... comediantes, é o Mark Maron, que eu acho que ele aparece em algum momento, eu não vou revelar, não posso revelar o momento, mas tem o Mark Maron, que tem inclusive um podcast que ele entrevistou o Obama, Tem o Brian Callen, que também é um outro comediante. Cara, não sei nem se é um coadjuvante, que é meio foda falar, mas tem o Robert De Niro, que é o Antônio Fagundes dos Estados Unidos, né? Pra quem não está familiarizado com o nome, mas é o Antônio Fagundes. Ele não fez o Rei do Gado, mas ele é tão bom quanto o nosso Antônio Fagundes. O filme em si, o roteiro é muito legal. Acho que tem umas paradas pra quem curte o universo aí, DC, pra quem curte essa parada do Batman lá, tem umas coisas costuradas ali muito legais, que também não vou revelar pra não ser o filho da puta que dá spoiler, mas eu acho que esse foi um dos pontos muito legais do filme. Ele tem os twists lá, as paradas sempre mostrando isso de alguma forma. Tem toda aquela conversa cultural paralela do filme, nem do filme, né, mas paralelo ao filme, relacionado ao lance dos incels, que são... Incel tem a ver com celibato involuntário, que é basicamente, quero comer as minas, mas as minas não querem nada comigo. E não só comer as minas, mas os caras não conseguem se relacionar com mulheres. E aí tem um grupo de caras que se reúne aí nos 4chan, nos canais... na rede mundial de computadores pra falar, cara, a gente tá frustradaço aí porque as minas, e eles culpam as minas, e os caras que são muito lindos e pegam as minas. Resumindo, é uns filha da puta. E aí rolou uma preocupação de, pô, a trajetória do filme aí tá um pouco próxima, os caras vão se identificar muito e vão sair tentando coringuear a galera e fazer peripécias terroristas com o universo, porque o Coringa representa a vitória dos incel. Mas, então, isso é, acho que é... Não duvido até que seja uma parada plantada pela assessoria da porra do filme pra dar uma bombada, porque, cara, é um filme, né? Sempre lembrando, né? É um filme, né? Ninguém tentar ser um homem-morcego também depois, né? Mas, enfim... vamos à consideração final desse filme. Uma nota de 0 a 100. Eu dou um sólido 85, porque ele é muito bom, ele tá tudo certo. Por que eu não dou 100? Primeiro porque a perfeição não existe, além da minha dança, não existe a perfeição em lugar nenhum. Mas eu tive, durante o filme, eu não sei se, cara, se eu não tava num momento legal pra assistir, e aí, obviamente, não é a culpa do filme, mas eu não consegui me envolver 100% com a parada, e tinha alguma coisa ali, mesmo sabendo que tudo estava perfeito, que não estava certo. Eu acredito, já passei por um relacionamento desses, e acredito que você que está escutando esse podcast também já tenha passado. Nunca conheceu alguém que tá tudo certo, tipo assim, a pessoa é bonita, a pessoa é legal, a pessoa é inteligente, a pessoa luta capoeira, a pessoa não sei o que, a pessoa já leu vários livros, não sei o que, e tá tudo certo, mas tu não, cara, tem uma parada que tu não é, sabe? Não tem. E aí pode, e certamente é uma parada tua e não exatamente da pessoa. E aí eu me sinto, eu queria chegar, olhar nos olhos do filme e falar, cara, a culpa por não tá dando 100% certo não é tua, é minha, tu tá fazendo tudo certo. Tá tudo ótimo, e você é um bom filme, você é um filme, na verdade, que poderia chegar em um 90, 95, mas eu tô vivendo um momento, filme, que só chega no 85, tá bom? Acredito que o filme não ia entender muito bem, ele ia ficar chateado comigo, mas depois de anos ele ia talvez me agradecer, e também talvez o filme tenha passado por essa experiência, em algum momento vá passar. Eu acho que vocês entenderam, né? É um filme bom, vale a pena, vai ao cinema, pega aí, rouba o dinheiro da tua avó e vai pro cinema. Beijo, até a próxima.